mas todas foram unânimes em dizer que gostariam de iniciar para o Catalão.
Então isso não é uma decisão nossa, isso é uma decisão exatamente das lideranças dos partidos que estão coligados para que nós iniciássemos aqui essa reunião partidária.
E o que muda agora de Ronaldo Caiado, deputado federal, para agora, para o Senado?
Olha, mas desta parte eu estou naquela casa há 5 mandatos. Conheço bem o legislativo, como deputado federal, a sociedade sabe do meu trabalho e da minha participação política eleitoral. Agora, no Senado Federal é uma casa que ela tem muito mais poderes do que a Câmara dos Deputados. E tem poderes onde você pode exercitá-los com competência e fazer com que o resultado chegue. Ou seja, renegociação de dívidas do Estado, empréstimo para os Estados, ao mesmo tempo, arguição de presidente de Banco Central, ministro Supremo, presidente das agências reguladoras. Você tem prerrogativas também de definir critérios na política internacional e nos nossos representantes de outros países. Enfim, o Senado Federal, ele é vestido de prerrogativas, que é de representar a figura do Estado. Então, ali não é a casa da representatividade popular, é a casa da representatividade do Estado de Goiás. Como se nós fôssemos um governador em Brasília. Ou seja, ali é a luta nossa. Para dizer, por exemplo, vamos fazer com que haja uma maior determinação de verba para a saúde, né? Aprovar, haja a maior investimento do BNDES, do Centro-Oeste, Norte, Nordeste, quer dizer, haja uma política do ponto de vista também junto às agências reguladoras da área de energia elétrica, em que a distribuidora de Goiás seja melhor aquinhoada nesse processo de recuperá-la, porque ela está totalmente falida, é a pior distribuidora hoje do país, né? É a CELG. Bem, nós temos uma política também ao mesmo tempo, que é na área da segurança pública. Como nós chegaremos nesse processo de investir na segurança por dotação orçamentária? Ou seja, no Senado Federal nós somos 81 senadores. E na Câmara dos Deputados nós somos 513. Então, modéstia à parte, mesmo na Câmara vocês me veem ali presente. No Senado Federal eu acho que eu ainda vou poder, com a experiência que tem, e com, graças a Deus, com a independência intelectual e moral, eu vou poder fazer a defesa do meu Estado com total condição e tranquilidade. Defender os nossos incentivos, defender nossas renegociações de dívida, fazer uma política mais atuante na educação, enfim, aquilo que são prerrogativas de um senador.
Candidato, o DEM de Catalão decidiu por apoiar ao projeto Tucano. O partido em Catalão vai sofrer aí algum tipo de sanção pelo Democratas?
Não, nós não fazemos esse tipo de atitude, não. Nós sentamos para conversar com as pessoas. Nós sabemos que este momento é um momento delicado, não é? Várias pessoas estão sofrendo uma pressão muito forte, existe um sentimento de que as pessoas ficam um pouco receosas, tá certo? Um pouco temerosas, não é? Até que a gente mostre a nossa tranquilidade, que nós vamos ganhar as eleições, no processo de poder mostrar um plano para Goiás, para o cidadão goiano, que nós vamos democratizar o processo político de Goiás, fazer com que o Estado volte a ser do cidadão goiano. Na verdade, Goiás não será de uma pessoa, não vamos deixar personalizar o governo de Goiás, não vamos poder falar, olha, Catalão, por exemplo, vai ter direito a recuperar o seu IPASO. Por que concentrar a verba do IPASO em Goiânia? Por que não determinar o repasse para Catalão? A proporcionalidade do que Catalão produz em relação à arrecadação do Estado? Então, a cidade não tem que mendigar. A cidade tem que ter a distribuição também coerente com aquilo que ela está produzindo, não é? Nós podemos avançar no polo educacional, que é uma das minhas metas, que tanto tem trabalhado, nos hospitais regionais. Então você estimularia a saúde privada com o IPASG? Você respaldaria os hospitais regionais para que não tivesse a sobrecarga? Nós começaríamos daqui também um combate à bandidagem e o tráfico de droga nas nossas divisas, né? Ou seja, uma polícia organizada para dar segurança ao cidadão. Então acho que é esta política que nós queremos neste momento poder implantar em Goiás em 2015. É isso que nós discutiremos com o nosso plano de governo.
Agora, candidato, como explicar para a população a questão do senhor democrata estar junto, principalmente não só com o PMDB, que já sempre foi adversário histórico do DEM, e mais do que o PMDB, o PCdoB. Como é que vai ser o discurso do senhor para explicar isso para a população?
Com muita tranquilidade, porque eu não sou aliado a pessoas. Eu sou aliado a ideias. Eu sou aliado a princípios. Eu sou aliado a exatamente doutrinas. Então, se você apoia uma tese, tá certo? Vamos dizer, amanhã você defende um candidato seu que ele é contra o aborto e a favor da vida. De repente ele muda de posição. Você vai segui-lo? Então, quando nós defendíamos o quê? Um Estado enxuto, transparente, sem escândalo, com competência de gestão, com transparência da verba pública, não é verdade? Quando você hoje deslocar 150 milhões de reais hoje da Secretaria de Segurança Pública para pagar dívida de juros, quando você vê gastar 450 milhões de reais, tá certo? Em poder amanhã viabilizar uma situação que é de empréstimo, certo? Para pagar a mídia, então, onde é que está a prioridade do cidadão? Então, eu não sou prisioneiro de pessoas, eu sou um homem desencabrestado. E como tal, cabe a mim seguir ideias. Quanto ao PCdoB, eu quero dizer que eu não tenho, nós temos nossas posições muito tranquilas. O PCdoB pensa, eu penso, e nós fazemos o debate. O interessante é que quando essas tendências vão apoiar o atual governo, não existe essa pergunta. Interessante que só existe a discriminação quando eles vêm nos apoiar. Aí é que nós somos cobrados pela mídia. Não é verdade? Quando essas pessoas apoiam, é interessante, quando os 14 prefeitos foram apoiar o governador, ninguém falou nada, todo mundo achou bom. Agora, quando nós estamos apoiando um projeto que hoje é encabeçado pelo PMDB, aí é criticado. Não é? Por exemplo, o PCdoB, sabia que o Democratas é que foi a base de sustentação para que o Aldo Rebelo fosse o presidente da Câmara dos Deputados? Então, nós estávamos ali apoiando uma pessoa que é respeitada por nós. Quem foi a pessoa indicada para ser o relator do Código Florestal? Indicado pela bancada da Frente Parlamentar da Agropecuária? Aldo Rebelo. Então essas coisas são situações que ele não pode ter essa rotulação preconceituosa, entendeu? Eu sou aberto ao debate, ninguém é dono da verdade. Quem tiver a maior capacidade de argumentação, ganha o jogo.